Correspondente.
Bom dia, Clodoaldo Medeiros. Bom dia, Bruno Henrique. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Folha Paraibana aqui pela sua rádio web Clube Esporte, Música, Esporte e Notícia para você. Chegando com a nossa participação nesta sexta-feira, 13 de maio de 2022. Hoje é um dos principais dias da religião católica. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, né? No dia 13 de maio é marcado, né, o dia da aparição de Nossa Senhora de Fátima aos três pastores na cidade de Fátima, em Portugal. Né? Então, hoje é um dos principais dias da religião católica, apostólica romana, né, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Já trazendo informações aqui na nossa programação, eleições, PCdoB reforça Rangel ao Senado pela Federação com PT e apoio a João Azevedo. O PCdoB em João Pessoa realizou na noite de ontem, no Sindicato dos Bancários, uma plenária de mobilização. No encontro foi definido como prioridade eleger o ex-presidente Lula, novo presidente da República, e reeleger o governador João Azevedo. Além disso, o PCdoB elegeu também como objetivo ter o professor Rangel Júnior como candidato ao senador, eleger Jonildo Cavalcante, deputado federal, e garantir a eleição de uma bancada estadual. A intenção é fortalecer a unidade do partido em torno do projeto eleitoral e ampliar as ações da pré-campanha, realizar plenárias e reuniões em diversas regiões do estado e a implantação do Comitê Popular de Luta. Jonildo, presidente do partido na capital, afirmou que o PCdoB segue firme e unido na luta pelo Brasil e a Paraíba e propõe que os partidos aliados ao projeto de Lula, que são o PCdoB, o PV, o PT, o PSOL, o PSB, o Rede e o Solidariedade, promovam encontros e marchem unidos para garantir a vitória. Né? Então tá aí, o PCdoB lança o nome do professor Rangel Júnior, ele que é ex-reitor da Universidade Estadual da Paraíba, né, como candidato, como pré-candidato, aliás, ao Senado pelo partido, e declara apoio à eleição do governador João Azevedo. Já aqui no nosso sertão, Câmara proíbe presença de público durante sessões no sertão. A Câmara Municipal de Nazarezinho, aqui no sertão, proibiu o acesso da população à dependência da Casa Legislativa durante as sessões. Segundo a nota publicada pela mesa diretora, a medida foi tomada após o ocorrido na última sexta-feira, dia 6, que a sessão teve que ser encerrada em virtude de manifestações do público. Segundo a casa, isso fere o regimento interno. A sessão, prevista para acontecer hoje de forma presencial, não poderá ter a participação da população na galeria. O público poderá acompanhar os trabalhos legislativos por meio da internet. É complicado, né? É complicado essa questão, mas não dá para cercear o direito do povo de adentrar na casa do povo. Né? Isso aí é algo que deve ser muito bem pensado, né? Muito bem pensado, né? E também tenho certeza que muitos e muitos e muitos moídos, né, ainda irão ser gerados sobre isso. Ainda na Paraíba, a STJ julgará recurso contra a privatização da água em Santa Rita. A desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes, vice-presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, determinou o envio ao Superior Tribunal de Justiça do recurso apresentado pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, CAGEPA, contra o fim da operacionalização dos serviços em Santa Rita, região metropolitana da capital. Em 2018, o prefeito Emerson Panta, do Progressistas, tinha editado um decreto anulando o contrato de concessão firmado com a CAGEPA em 2005, com validade até 2024. Na época, o gestor abriu o procedimento licitatório para a concessão dos serviços. Após o decreto, o Estado ajuizou a ação para derrubar o decreto, mas perdeu os recursos no Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça. Por isso, a desembargadora entendeu que o novo recurso deve ser analisado pelo STJ e não mais pelo Judiciário Paraibano. A CAGEPA ingressou com um recurso no Tribunal de Justiça do Estado em busca de reformar a decisão em que foi obrigada a entregar à Prefeitura de Santa Rita, na noite da última quarta-feira, dia 11, a operação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município. Em nota, a CAGEPA diz que aguarda medida judicial para retomar a operação na cidade, localizada na região metropolitana da capital. O prefeito Emerson Panta anunciou o fim do contrato com a CAGEPA para serviços de água e esgoto. A partir de agora, a empresa Águas do Nordeste, a ANE, será responsável pelo gerenciamento de água na cidade de Santa Rita. É mais um moído aí, né, lá de Santa Rita, né, agora é aguardar agora a decisão do STJ. Trazendo mais informações aqui na nossa participação. Pré-candidatos podem iniciar vaquinha, perdão, virtual a partir do próximo domingo. Vaquinha virtual, viu? Pelas regras eleitorais, a arrecadação será feita por empresas especializadas que foram cadastradas previamente na Justiça Eleitoral. A liberação dos recursos está condicionada ao pedido de registro de candidatura, à obtenção de CNPJ e à abertura de conta bancária. Durante a campanha de arrecadação, os pré-candidatos não poderão fazer pedido de votos e propaganda eleitoral antecipada. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Um eventual segundo turno, se necessário for para a disputa presidencial e aos governos estaduais, será realizado no dia 30 de outubro. É algo, sinceramente, é engraçado para não ser trágico, né? Nós vemos políticos aí, os partidos estão usufruindo de um fundo eleitoral gordíssimo, né? Gordíssimo, né? Um fundo eleitoral gigante. Né? Nós não estamos falando de, não é nem cifras de milhões, é bilhões de reais o fundo eleitoral, né? E ainda fazem vaquinha eleitoral, vaquinha virtual, para concorrer às eleições. Isso é algo verdadeiramente lastimável. Né? E ainda, né, as doações vão ser, alguns casos, as doações são muito altas, e o povo que fique a ver navios, e o povo que fique sofrendo a míngua aí, com a fome instaurada no Brasil, com o desemprego instaurado no Brasil, com gasolina caríssima, com o diesel caríssimo, né? Então é algo verdadeiramente lamentável essa situação brasileira, né? Enquanto muitos padecem, como vimos recentemente em Fortaleza, pessoas na fila esperando o caminhão do osso para poder pegar osso e se alimentar, políticos fazem farra com dinheiro público, bilhões de reais para bancar campanhas e ainda abrem vaquinhas virtuais para fazer eleição. Isso é uma vergonha, já dizia Boris Casoy. Para fechar a nossa participação, governo e ANEEL querem cortar ICMS para reduzir conta de luz. Representantes do governo federal e da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que é presidida por um paraibano, defenderam, ontem, durante a audiência na Câmara Federal, o corte no ICMS que incide sobre as contas de luz como um meio de baratear a energia no país. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, é um imposto estadual. De acordo com a ANEEL, em média, 30,5% do valor total de uma conta de luz corresponde a tributos, sendo que o ICMS responde sozinho por 21,3% do valor. Não havia representantes dos estados na audiência que debateu os recentes reajustes autorizados pela ANEEL para as contas de luz no país. Ela ocorre após a Câmara dos Deputados aprovar a urgência na tramitação de um projeto que suspende esses reajustes, que em alguns casos ultrapassam 20%. Tá aí, Clodoaldo, Bruno, um abraço para vocês. Fechamos a nossa participação de hoje. Lembrando que você pode, ficar bem informado seguindo no Instagram a página arroba rede underline notícias 247 e acessando o site www.folhaparaibana.com. Um abraço para você, Clodoaldo, um abraço para Bruno, um abraço a todos que nos acompanham. Um bom fim de semana. Voltamos na segunda-feira com as bênçãos de Deus aqui no jornal Folha Paraibana. Para a Rádio Web Clube Esporte, repórter Isley Freitas, um abraço a todos, um bom fim de semana e que Deus continue nos abençoando sempre. Tchau, pessoal.
Rádio Clube Esportes. Música, esporte e notícia.